projeto audiofônico Doses Literárias, dedicado a todas as crianças crescidas que na infância amavam ouvir histórias e tiveram os seus ouvidos aguçados para sempre. Um conto de Franz Kafka. Uma Mulherzinha. Tradução de Modesto Carone. É uma mulher pequena, embora esbelta por natureza, anda muito espartilhada. Vejo-a sempre com o mesmo vestido, de um tecido cinza amarelado, meio cor de madeira, e guarnecido de borlas ou pingentes em forma de botões do mesmo tom. Está sempre sem chapéu. Seu cabelo loiro desbotado é liso e mantém-se muito fofo, mas não desordenado. Apesar do espartilho, seus movimentos são ágeis. Naturalmente, ela exagera essa mobilidade. Gosta de conservar as mãos nos quadris e vira a parte superior do corpo para o lado com um arremesso surpreendentemente rápido. Só posso reproduzir a impressão que sua mão me causa se disser que nunca vi nenhuma em que os dedos estivessem tão nitidamente separados uns dos outros. Mas a mão dela não tem nenhuma peculiaridade anatômica. É completamente normal. Ora, essa mulherzinha está muito insatisfeita comigo. Sempre tem algo a censurar em mim. Diante dela estou sempre errado e irrito-a a cada passo. Se fosse possível dividir a vida em partes mínimas e cada partícula pudesse ser julgada em separado, certamente qualquer pedacinho da minha vida seria um aborrecimento para ela. Já perguntei várias vezes por que a exaspero tanto. Pode ser que tudo em mim contraria o seu sentido de beleza, o seu sentido de justiça, os seus hábitos, as suas tradições, as suas esperanças. Existem naturezas que se contradizem desse modo? Por que ela sofre tanto com isso? Não há nenhuma relação entre nós que pudesse forçá-la a sofrer por minha causa. Ela só teria que se decidir a me ver como alguém completamente estranho, o que aliás sou. Não me oporia a essa decisão, mas a receberia muito bem. Ela teria apenas que se decidir a esquecer da minha existência, que eu, por sinal, nunca impus ou imporia a ela. E todo sofrimento, sem dúvida, acabaria. Faço aqui inteira abstração de mim mesmo e do fato de que seu comportamento, evidentemente, também me é penoso. Ponho isso de lado porque reconheço que todo esse padecimento não é nada em comparação com a sua dor. No entanto, estou bem consciente de que não se trata de um sofrimento afetivo da sua parte. Ela não tem o menor empenho em promover qualquer aprimoramento meu, tanto mais que tudo o que reprova em mim não é de natureza capaz de perturbar o meu progresso. Mas a minha evolução também não a preocupa. Ela não se preocupa com outra coisa que não seja o seu interesse pessoal, isto é, vingar-se do tormento que provoco nela e impedir o tormento que, vindo de mim, a ameaça no futuro. Já tentei uma vez apontar-lhe o melhor caminho para pôr um fim a esse dissabor permanente. Mas, com isso, levei-a a uma confusão tamanha que não repetirei mais a tentativa. Existe também, se quiser, uma certa responsabilidade minha, pois, por mais alheia a mim que a mulherzinha seja, e por mais que a única relação que existe entre nós seja o desgosto que lhe causo, ou que ela faz com que eu provoque nela, não me deveria ser indiferente o quanto, de modo visível, ela sofre fisicamente com essa irritação. De vez em quando, chegam-me notícias, que nos últimos tempos aumentaram, de que ela esteve outra vez pálida e tresnoitada pela manhã, torturada por dores de cabeça e quase incapaz de trabalhar. Com isso, atribulam seus familiares, Volta e meia indaga-se sobre as causas do seu estado, e até agora elas não foram encontradas. Só eu as conheço. É aquele antigo e sempre renovado aborrecimento comigo. Certamente não compartilha as preocupações dos seus familiares. Ela é forte e tenaz. Quem consegue irritar-se assim, provavelmente pode superar também as sequelas da irritação. Suspeito até que ela, pelo menos em parte, só se põe doente para, desse modo, dirigir a suspeita do mundo contra mim. É orgulhosa demais para dizer abertamente como eu a mortifico com a minha existência. Sentiria como uma degradação de si mesma apelar para os outros por minha causa. Só se ocupa de mim por aversão. Uma aversão que não cessa e que a instiga continuamente. Comentar publicamente essa coisa impura seria demais para o seu pudor. Mas silenciar por completo uma questão que a oprime, sem parar, também é demais. Assim, procura, na sua astúcia de mulher, um meio termo. Em silêncio, só pelos sinais exteriores de uma dor secreta, quer levar o assunto ao tribunal público. Talvez alimente até mesmo a esperança de que, quando o público me dirigir um olhar pleno, irá surgir um desgosto geral contra mim, e ele me condenará com os seus grandes meios de poder, de uma forma definitiva, mais forte e rápido do que é capaz sua irritação privada, relativamente mais fraca. Então ela se retiraria, respiraria aliviada e me voltaria às costas. Pois bem, se suas esperanças forem realmente estas, ela se engana. A opinião pública pode não assumir a pele dela. Jamais terá coisas tão infinitas a censurar em mim, mesmo que me coloque sob sua mais forte lente de aumento. Não sou uma pessoa tão inútil quanto ela acredita. Não quero vangloriar-me, principalmente nesse contexto. Mas, mesmo que eu não possa me destacar por uma utilidade especial, certamente não vou chamar a atenção, pelo contrário. Só para ela, para os seus olhos que quase irradiam chispas brancas, eu sou assim. E disso ela não poderá convencer mais ninguém. Poderia, pois, sentir-me completamente tranquilo a esse respeito? Não, de modo algum, pois se realmente ficar conhecido que eu a deixo doente com o meu comportamento, e alguns observadores atentos, justamente aqueles que trazem as notícias com maior zelo, já estão a ponto de perceber isso, ou pelo menos se apresentam como se o percebessem. E as pessoas vêm e me perguntam por que eu atormento a pobre mulherzinha com a minha incorrigibilidade. Se porventura pretendo levá-la à morte, e quando, afinal, vou ter o bom senso e a simples compaixão humana para acabar com isso, se o mundo me interpelar dessa maneira, vai ser difícil responder. Devo, então, admitir que não acredito muito naqueles sintomas e com isso suscitar a desagradável impressão de que, para me livrar de uma culpa, eu culpo outros de modo deselegante? E poderia, por acaso, dizer, com total franqueza, que, mesmo acreditando numa enfermidade real, não teria a menor compaixão, uma vez que a mulher me é completamente estranha e que a relação entre nós só foi estabelecida por ela e existe apenas do lado dela? Não quero dizer que não acreditassem em mim. Na realidade, não acreditariam nem deixariam de acreditar. Ninguém chegaria ao ponto de discutir sobre isso. Simplesmente registrariam a resposta que dei a respeito de uma mulher fraca e doente, o que seria pouco vantajoso para mim. Aqui, como em qualquer outra resposta, cruzaria teimosamente o meu caminho a incapacidade do mundo para impedir que emergisse, num caso como este, a suspeita de uma ligação amorosa. Embora seja nítido ao extremo que uma relação como essa não existe, e que, caso existisse, ela partiria antes de mim, pois, ainda assim, Eu seria capaz de admirar de fato a mulherzinha pela prontidão do seu julgamento e pelo caráter infatigável das suas conclusões, mesmo que não fosse constantemente punido por essas qualidades. De qualquer modo, nela não está presente nenhum vestígio de uma relação amigável comigo. Nisso ela é honesta e verdadeira. Nisso repousa minha última esperança. Nem que se ajustasse ao seu plano bélico fazer crer numa tal ligação comigo, ela chegaria ao ponto de se esquecer de si mesma e fazer coisa semelhante. Mas o público, inteiramente obtuso nesse aspecto, sustentaria a sua opinião e decidiria contra mim. Assim, na verdade, não me restaria outra coisa senão mudar em tempo, antes que o mundo interviesse. Mudar o suficiente não para eliminar a irritação da mulherzinha, quem sabe, mas para abrandá-la um pouco. De fato, já me perguntei muitas vezes se meu estado atual me satisfaz a ponto de não querer de modo nenhum modificá-lo. E se não seria possível proceder a certas mudanças em mim mesmo que não o fizesse por estar convencido da sua necessidade, mas só para aplacar a mulher. E eu o tentei honestamente, não sem esforço e esmero. Isso correspondia a um impulso interior meu e quase me divertiu. Resultaram mudanças isoladas, amplamente visíveis. Não precisei chamar a atenção da mulher para elas. Ela percebe essas coisas mais cedo que eu. Nota logo a expressão da intenção do meu ser. Mas nenhum êxito me foi concedido. Como isso seria possível? A insatisfação dela comigo, como agora eu entendo, é uma questão de princípio. Nada pode suplantá-la, nem mesmo a supressão da minha pessoa. A notícia do meu suicídio, por exemplo, provocaria nela acessos de fúria sem limites. Ora, não posso imaginar que uma mulher tão aguda não enxergue tão bem como eu tanto a falta de perspectiva dos seus esforços quanto a minha inocência e a minha incapacidade para corresponder, mesmo com a melhor das vontades, às suas exigências. Seguramente ela compreende isso. Mas, sendo uma natureza combativa, esquece-o na paixão da luta e meu infeliz modo de ser, que não posso evitar, pois nasci com ele, consiste em sussurrar uma mansa exortação a quem está fora de juízo. Naturalmente, dessa maneira, nunca iremos chegar a um acordo. Continuarei saindo de casa na felicidade das primeiras horas da manhã para ver esse rosto azedo por minha causa. Os lábios franzidos rabugentamente. O olhar inquisidor que já conhece o resultado antes do exame e que, ao me esquadrinhar, não deixa escapar nada, mesmo na maior fugacidade. O sorriso amargo engravado nas maçãs juvenis, o olhar de lástima que se eleva ao céu, as mãos que se plantam nos quadris para adquirir firmeza e depois o empalidecimento e o tremor da indignação. Não faz muito tempo, e pela primeira vez, como nessa ocasião admiti espantado para mim mesmo, mencionei o assunto a um bom amigo, só de passagem, bem de leve, através de algumas palavras, rebaixando o significado de tudo. Pois, no fundo, a questão para mim é pequena vista de fora, a um nível um pouco inferior à verdade. Curiosamente, entretanto, o amigo não deixou de ouvir. Ele mesmo deu, por conta própria, mais sentido ao caso. Não permitiu que se fugisse do assunto e insistiu nele. Mais curioso ainda foi que, a despeito disso, subestimou a coisa num ponto decisivo, pois me aconselhou seriamente a viajar por algum tempo. Nenhum conselho poderia ser mais incompreensível. De fato, as coisas são simples. Qualquer um pode atravessá-las com o olhar se chegar mais perto. Mas elas não são tão simples ao ponto de minha partida conseguir pôr tudo em ordem. Ou, pelo menos, o mais importante. Pelo contrário, devo antes me prevenir contra essa viagem. Se é que tenho de seguir algum plano, que seja então aquele que retenha o assunto nos seus limites até agora estreitos e que não incluem o mundo externo, isto é, permanecer quieto no lugar onde estou e não permitir que grandes alterações provocadas por esta questão chamem a atenção. O que também implica em não falar com ninguém sobre isso. Não porque seja um segredo perigoso, mas porque é um assunto pequeno, puramente pessoal, por isso mesmo fácil de levar e que assim deve se manter. Nesse sentido, as observações do meu amigo não foram completamente inúteis. Não me ensinaram nada de novo, mas fortaleceram minha opinião básica. Como mostram reflexões mais precisas, as mudanças que a questão parece ter sofrido no correr do tempo não são alterações do assunto em si, mas apenas um avanço na visão que tenho dele, na medida em que essa visão se torna em parte mais serena, mais máscula, mais próxima do cerne, e em parte também adquire um certo nervosismo sob a influência insuperável dos contínuos abalos, por mais leves que estes sejam. Fico mais calmo diante da coisa quando creio reconhecer que uma decisão, por mais próxima que pareça estar, não virá. As pessoas inclinam-se facilmente, sobretudo nos anos de juventude, a superestimar muito a velocidade com que as decisões aparecem. Se minha pequena juíza, debilitada por minha presença, afundava de lado numa poltrona, agarrava com uma das mãos o espaldar e com a outra desapertava o espartilho, e as lágrimas de cólera e desespero rolavam pelas suas faces, eu sempre achava que essa era a hora da decisão e que seria imediatamente intimado a dar explicações. Mas nada de decisão, nada de explicações. As mulheres se sentem mal com facilidade. O mundo não tem tempo para prestar atenção em todos os casos. E o que, na verdade, aconteceu todos esses anos? Nada. A não ser que esses casos se repetiram, ora mais fracos, ora mais fortes. E que sua soma total agora é maior. E que as pessoas circulam em torno e gostariam de intervir se achassem uma possibilidade para isso. Mas não acham nenhuma. Até agora confiam apenas no seu faro. E o faro, na verdade, só basta para entreter fartamente o proprietário. Não serve para outra coisa. No fundo, porém, sempre foi assim. Sempre houve esses espectadores inúteis das esquinas e esses inúteis consumidores de ar, que sempre desculparam sua proximidade de um modo super astuto. De preferência, através do parentesco. Sempre tiveram um nariz cheio de faro, mas o resultado disso tudo é que apenas continuam ali. A única diferença é que aos poucos eu os fui conhecendo e distinguindo suas caras. Antes eu acreditava que viessem de todos os lados, sucessivamente, que as dimensões do caso aumentavam e forçariam por si mesmas a decisão. Hoje julgo saber que estavam todos ali, desde sempre, e que nada ou muito pouco tem a ver com a chegada da decisão. Mas a decisão propriamente dita, por que nomeio com uma palavra forte? Se um dia, de certo não amanhã, nem depois de amanhã, provavelmente nunca acontecer, e o público se ocupe da questão para a qual, como sempre repetirei, ele é incompetente, não sairei ileso do processo, mas sem dúvida será levado em conta o fato de que não sou um desconhecido, que vivo à luz pública desde sempre, confiante e digno de confiança, e que, por isso, essa mulherzinha doente recém-aportada à minha vida, a quem, diga-se de passagem, um outro que não eu talvez tivesse há muito identificado como um carrapicho, e esmagado debaixo da bota, sem fazer ruído para ninguém. Que esta mulher, no pior dos casos, só poderia acrescentar um pequeno e desagradável garrancho ao diploma no qual o público há bastante tempo me declara um respeitável membro seu. Este é o estado atual das coisas. Pouco tendente, portanto, a me intranquilizar. Não tem nada a ver com o sentido real da coisa o fato de que, com os anos, eu me tornei um pouco inquieto. É que simplesmente ninguém suporta irritar quem quer que seja de modo contínuo, mesmo que se reconheça a falta de fundamento da irritação. Fica assim, tranquilo, começa-se a espreitar decisões, de certa maneira, só no plano físico. Embora racionalmente não se acredite muito que elas estejam vindo. Mas, em parte, trata-se apenas de um sintoma da idade. A juventude veste tudo com belas roupagens. Pormenores desagradáveis se perdem no jorro enérgico da juventude. Mesmo que alguém, quando jovem, tenha tido um olhar um tanto à espreita, isso não é levado a mal, não é notado nem por ele próprio. Mas o que sobra na velhice são resíduos, e cada um deles é necessário. Nenhum é renovado, todos ficam sob observação. E o olhar de espreita num homem de idade está claramente à espreita. Não é difícil perceber. Mas também aqui não se trata de uma piora real e efetiva. Portanto, de onde quer que observe este pequeno caso, evidencia-se sempre, e nisso me apego, que se eu o mantiver tapado com a mão, mesmo que seja bem de leve, poderei prosseguir ainda por muito tempo, calmamente, sem ser importunado pelo mundo, na vida que tenho levado até agora, a despeito de toda a fúria dessa mulher.